Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 12 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Equipes técnicas estão realizando ações de limpeza e profilaxia nos reservatórios da cidade, com o objetivo de garantir a qualidade da água distribuída pela Saerp. Os trabalhos começaram ontem no reservatório Junqueira, localizado no centro de Ribeirão Preto. Hoje, as ações acontecem no reservatório Primavera e amanhã no reservatório do bairro Parque dos Lagos. Com a limpeza, ocorre a diminuição do uso dos produtos químicos adicionados no tratamento da água e, por consequência, diminui a quantidade de material particulado dentro dos reservatórios, proporcionando uma água mais limpa e livre de impurezas. Durante o trabalho, as redes de distribuição de água são interrompidas, o que pode causar intermitências nas regiões onde os serviços estão sendo realizados.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quarta-feira, o tempo segue com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, áreas de chuvas isoladas se formam em alguns pontos do estado, principalmente na região nordeste durante o período da manhã. A partir da tarde, a previsão de novas pancadas de chuvas isoladas, algumas com forte intensidade, inclusive para a região de Ribeirão Preto. As temperaturas máximas seguem elevadas e são previstas para a tarde de hoje em 30 graus para Franca, 32 para Barretos, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 33 para Ribeirão Preto. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 21 graus e 4 décimos às 5 horas e 20 minutos da madrugada de hoje. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 19 graus para Barretos e Franca, 20 para São Joaquim da Barra e 21 para Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, um dos destaques de hoje é uma inovação desenvolvida na Escola de Engenharia da USP de São Carlos, que combina o sensoriamento em micro-ondas e inteligência artificial para quantificar até 5% de adulterantes em azeite de oliva extra virgem. O método é capaz de identificar óleos de soja, milho, girassol e canola com precisão de 99,2%. E é uma solução mais acessível e prática em comparação às técnicas tradicionais, como ressonância magnética nuclear. Além de garantir menor custo, o sistema apresenta potencial para aplicação em larga escala na indústria e no mercado consumidor, por permitir a fabricação de dispositivos portáteis. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que um grupo de pesquisa da Faculdade de Odontologia da USP está desenvolvendo artigos científicos voltados para o público infantil e jovem, ampliando o alcance e a acessibilidade da ciência. Essa iniciativa já resultou na publicação de um artigo sobre regeneração dentária. A revista Fronteiras para Mentes Jovens tem a proposta de aproximar crianças e cientistas, oferecendo conteúdos científicos em uma linguagem mais acessível, complementados por ilustrações e gráficos. Além disso, jovens entre 8 e 14 anos revisam os artigos antes da publicação, fornecendo feedbacks para melhorar a clareza e a compreensão do material.
Acontece na USP.
Agora 12:05, o Felipe Medeiros já está por aqui. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A USP está com inscrições abertas para o workshop Biologia Quântica, o surgimento de um novo paradigma. Com o apoio da Organização Ciência Pioneira, iniciativa do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino em Apoio à Ciência de Fronteira, o workshop tem o objetivo de discutir o cenário e potenciais da biologia quântica, campo de pesquisa inovador e em crescente desenvolvimento. O evento ocorre amanhã, das 2 horas da tarde até às 5, no Anfiteatro André Jaquemin, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e é voltado a estudantes, pesquisadores e profissionais interessados na área. As inscrições podem ser feitas por meio de um link em ribeirão.usp.br. Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina precisam de universitários de ambos os sexos para serem voluntários no estudo A Efetividade de uma Intervenção de Comer Consciente nas Atitudes Alimentares e na Apreciação Corporal de Universitários com Sintomas de Compulsão Alimentar, um ensaio clínico randomizado. O projeto visa avaliar os efeitos de uma intervenção de comer consciente nas atitudes alimentares, na apreciação corporal e no consumo de bebidas alcoólicas em universitários com sintomas de compulsão alimentar. As inscrições estão abertas até 20 de fevereiro e podem ser feitas por meio de um formulário em ribeirão.usp.br. Caso seja selecionado, o inscrito receberá, até 26 de fevereiro, e-mail com as informações e a intervenção terá início dia 10 de março. Para a turma de segunda-feira e 15 de março para a turma de sábado. E agora a repórter Annalise Candioto traz as informações de um estudo sobre terapia hormonal que procura voluntários.
Pesquisadores do Ambulatório de Diversidade de Gênero, do Centro de Reprodução Humana, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina, precisam de voluntários para um estudo sobre os fatores que influenciam o uso típico de terapia hormonal de afirmação de gênero entre pessoas transgênero no Brasil. Para saber um pouco mais sobre esse estudo, estou aqui com o mestrando Leonardo Simão. Leonardo, como irá funcionar essa pesquisa?
Bom, a pesquisa está sendo feita através do Google Forms, e dentro desse Forms haverá um formulário onde haverão perguntas relacionadas ao uso da terapia hormonal de afirmação de gênero, hormonização. Com isso, a gente vai poder descrever alguns fatores que podem estar acontecendo sobre esse uso. Nós preferimos utilizar o termo típico e atípico, utilizado aí com pílulas, né, métodos contraceptivos também, já descrito na literatura, para evitar algum termo estigmatizante, como uso inadequado. Mas, da mesma forma, entendermos melhor como que as pessoas trans, né, a população de gênero diverso, está respondendo, né, a esse tipo de uso.
O que ela pretende investigar?
A gente quer entender. São mais homens, são mais mulheres, são pessoas do interior, pessoas de capitais, pessoas que já sofreram algum tipo de discriminação, pessoas pretas, pardas, indígenas, brancas, asiáticas. Quais são as origens dessas pessoas? Qual é a renda delas? Qual é o gênero que elas se identificam? E ver, a partir disso, né, se elas sofreram algum tipo de discriminação, se a partir disso a gente consegue entender o que leva uma pessoa a fazer uma utilização de terapia hormonal sem a prescrição médica ou acima do uso prescrito ou sobre a prescrição, né, de fato. Além disso, a gente investiga fatores relacionados à parte de saúde mental, apoio financeiro, apoio psicoemocional ali da rede de apoio, enfim, vários fatores aí que podem estar envolvidos. Então, quando nós pensamos nesse tipo de pesquisa, é também para fomentar dados em saúde, dados na literatura, para a gente ser possível de discutir no campo das evidências, da ciência, e poder também trazer ideias dentro, né, da ciência para lutar contra esse tipo de preconceito e de discriminação.
Quem pode participar?
Qualquer pessoa trans que faça uso de terapia hormonal de afirmação de gênero que tenha mais de 18 anos. Então, se faz uso sozinho, se faz uso no posto de saúde, se faz uso em serviço de ambulatório em hospital, independente da forma, seja no particular, precisa ter mais de 18 anos e ter feito ou fazer algum tipo de terapia hormonal de afirmação de gênero.
Como os interessados podem se inscrever?
Quem tiver interessado e quiser se inscrever, é só acessar o link que vai estar sendo disponibilizado, entrar no Google Forms, ter uma conta do Google, né, para poder responder e responder. Não tem muito segredo, é bem simples, dá para achar também tanto no meu perfil do Instagram, quanto também no Jornal da USP, que foi já publicado.
Se alguém tiver alguma dúvida, tem algum telefone ou e-mail para contato?
Pode entrar em contato no número DDD 16-99638-0696. Ou também no e-mail lsimão, sem acento, @hcrp.usp.br.
Obrigada pelas informações, Leonardo. Analice Candioto, da Rádio USP de Ribeirão Preto.
Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Felipe Medeiros. Agora, 12:11.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
As medidas restritivas impostas pelos Estados Unidos à entrada de imigrantes deverão aumentar ainda mais o fluxo migratório rumo ao Brasil nos próximos anos e transformar o país em uma peça-chave da política migratória do Sul Global. O repórter Toti Nunes explica isso para a gente.
A política de deportações em massa que começa a ser implementada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a adoção de medidas cada vez mais radicais para dificultar a entrada de imigrantes indesejados vão produzir efeitos diretos no Brasil. A avaliação é da pesquisadora do Núcleo de Estudos da População da Unicamp, Rosana Benninger, organizadora de um atlas temático lançado pela universidade em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O atlas faz um diagnóstico sobre o trabalhador imigrante no país e mostra que a postura norte-americana vai transformar o Brasil em peça-chave da política migratória do Sul Global. De acordo com o estudo, o volume de imigrantes que procuram o Brasil cresceu de forma exponencial neste século, e a tendência é que cresça ainda mais a partir de agora. O estudo mostra que nos 3 primeiros anos deste século, 22 mil indivíduos, em média, apareceram no Registro Nacional Migratório. Já em 2022, esse número havia superado os 243 mil, num aumento de mais de 1000%. Até julho de 2024, que é a atualização mais recente do levantamento, o número já havia batido em 137 mil, o que representa algo em torno de 520% acima do verificado no início dos anos 2000. Rosana Benninger diz que o aumento no fluxo para o Brasil se deu e vai continuar se dando não apenas por fatores circunstanciais, como o terremoto de 2011 no Haiti, por exemplo, ou os problemas políticos, como os ocorridos na Venezuela a partir de 2018. O problema, diz ela, é outro.
O fator teórico maior de todos esses fluxos para eles virem para o Brasil é a restrição cada vez maior dos países do norte não aceitarem imigrantes do sul. Essa é a chave.
Para a pesquisadora do NEPO, as restrições cada vez maiores do norte, aliada a uma legislação amigável no Brasil, que prioriza conceitos de direitos humanos, vão continuar atraindo os imigrantes que não são desejados no norte, caso de latinos, povos de origem indígena, populações não brancas e refugiados. Segundo ela, o Brasil se transformou num país tampão, como a represar os fluxos que o Norte não quer.
À medida em que se fecham essas fronteiras cada vez mais, né? Agora então mais do que nunca, os deportados estão aí, o Brasil, veja o efeito perverso que era para ser direitos humanos. O Brasil, por possibilitar a documentação, então o que estava acontecendo com os afegãos ou os vietnamitas ou que chegavam no aeroporto, A passagem deles era para Lima, mas eles, o Coyote já falava para ele, desembarque em São Paulo, que lá você vai ter a documentação de solicitação de refúgio, eu atravesso com você documentado no Brasil, atravessamos a fronteira da América Latina, da América Central, chegamos no deserto, chegamos nos Estados Unidos. Então, o que acontece? O Brasil se tornou um país-chave na geopolítica migratória do sul global. E o que eu tenho escrito agora, eu tenho usado o conceito de um francês, mas ele usa esse conceito, obviamente, para outros países e com uma política mais deliberada. No Brasil é ainda uma política bastante implícita. O Brasil é um país tampão do sul global. Ele vai represar os fluxos que o norte global não quer.
O Atlas da Migração mostra que, além de indesejados no norte, os imigrantes do sul também sofrem com preconceito e racismo no Brasil. Para a professora Rosana Benninger, o brasileiro ainda guarda no inconsciente o ideal do imigrante branco, que chegou ao país entre os séculos 19 e 20.
Porque o Estado-nação nosso, ele passou do trabalho escravizado para a transição do trabalho assalariado com a mão de obra imigrante europeia. Então, o Estado-nação ele vai assentar suas raízes na imigração europeia, né, para essa transição para um trabalho assalariado. Com isso, o Brasil tem um imaginário migratório que ele é dotado dessa questão do imigrante branco e do imigrante europeu. E o que nós vamos ver, passado dois séculos, é que nós estamos com uma chegada de imigrantes que ele vai trazer, vai bater de frente com a nossa questão estrutural do racismo. Ele bate de frente. Ele é quem a gente vai encontrar no supermercado, ele é quem nós vamos ver na rua, e ele incomoda, é o estranho, então ele vai estar numa posição em que a sociedade vai se manifestar, porque nós somos uma sociedade, não somos uma sociedade multicultural, somos uma sociedade ainda que precisa mudar o padrão civilizatório diante desse outro.
O Atlas sobre a Migração revela também que o Brasil não está preparado para receber esse novo imigrante. Dos mais de 5.500 municípios brasileiros, somente 230 indicaram ter algum tipo de gestão das migrações internacionais. Toti Nunes, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A Unesco tem como foco este ano discutir a relação entre inteligência artificial e a educação e o investimento dos países para o uso dessa ferramenta na formação de professores e alunos. Saiba mais na reportagem de Simone Lemos.
A Unesco, a agência especializada da ONU para o setor educacional, tem foco neste ano de 2025 na inteligência artificial, seus benefícios, formas de utilização sem prejuízo ao ensino. Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP, acredita que empreender nesse novo sistema de tecnologia foi um acerto da agência.
A Unesco acerta em colocar foco na interação entre educação e inteligência artificial para o ano de 2025. É importante dizer que nos próximos anos a gente vai verificar um avanço muito grande de tecnologias de inteligência artificial, vai ser um serviço que vai ser barateado e vai ser cada vez mais cotidiano. Então, formar professores e alunos de maneira crítica para o uso dessa tecnologia é imprescindível não só para o presente, mas também para o futuro de toda a humanidade.
O professor lembra que o Brasil já faz uso desse sistema há muito tempo.
O Brasil já utiliza inteligência artificial, é importante frisar essa questão, tanto por parte dos alunos como também dos professores, e muitas redes estaduais, municipais, redes públicas espalhadas pelo Brasil inteiro e também estabelecimentos privados, da educação básica até a educação superior, já fazem uso da inteligência artificial.
A inteligência artificial é muito fácil e pode ser utilizada de diversas formas.
O bom uso da inteligência artificial exige raciocínio. Não pode ser um uso automatizado, tem que ser um uso muito peculiar. Cada pessoa deve ter a capacidade de formular os melhores comandos para que a inteligência artificial, de fato, seja uma ferramenta de expansão do pensamento e do conhecimento, e não de substituição do trabalho humano.
A inteligência artificial não substitui o pensamento humano, destaca o educador.
A inteligência artificial, ela não pode ser utilizada como uma substituta do pensamento humano e da realização de tarefas humanas, até porque ela é incapaz de fazer isso. A partir do conhecimento humano, ela consegue formular sínteses. Isso, de fato, ela faz. Mas o estudante que utilizar a inteligência artificial para responder uma prova ou fazer uma redação, na prática, ele está desaprendendo, ele está evitando evoluir, evitando amadurecer como autor. Então, a inteligência artificial ela tem que servir como um suporte, não como uma substituta das ações humanas.
A inteligência artificial deve fortalecer o trabalho e ser referência para novos caminhos.
O melhor caminho para utilizar a inteligência artificial nas escolas, no dia a dia, é, de fato, torná-la uma tecnologia, um instrumento de trabalho para avançar no conhecimento, ou seja, para facilitar o descobrimento de novas referências, de novos mundos, de novos caminhos. Ela tem que ser utilizada, inclusive, de uma forma a fortalecer o seu trabalho, não a substituir o trabalho. Acho que esse é o aspecto principal e esse é o caminho que tem que ser trilhado.
Fábio Cosman, do Departamento de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica e diretor do Centro de Inteligência Artificial da USP, destaca que a inteligência artificial veio para ficar e deve ser utilizada da melhor forma. Hoje em dia, o que chama atenção no uso da inteligência artificial é o DeepSeek, que possui a mesma estrutura do chat GPT.
O DeepSeek é um que a gente chama, tecnicamente, de um modelo de língua, né? Ele procura representar computacionalmente como que as palavras se relacionam em uma determinada língua. Ele é, nesse sentido, irmão próximo do chat GPT, assim como de vários outros modelos. Temos, por exemplo, hoje o Claude, o Llama, todos eles são baseados numa arquitetura similar. Então, todos eles partem de um conjunto de documentos, procuram construir relações entre as palavras. Todos eles têm a mesma estrutura computacional. Nesse sentido, o DeepSeek não é revolucionário, propondo uma nova estrutura, uma nova forma de fazer as coisas.
Há muitos anos se busca disseminar o uso da inteligência artificial na educação.
É uma área de inteligência artificial, procura construir dispositivos artificiais, em geral computadores, que reproduzam algumas características do ser humano, como raciocínio, como capacidade de planejar, de aprender, né? São capacidades normalmente relacionadas à inteligência. Há muitos anos já se procura encontrar maneiras de trazer inteligência artificial para a educação. Por exemplo, para melhorar planejamento de aulas, dar suporte a professores na correção. Hoje em dia é possível você ter sistemas que explicam para os alunos por que as respostas estão erradas. E existe muito interesse ao redor do mundo, muitos projetos sendo feitos para construir dispositivos que dão suporte aos professores e alunos no processo educacional. A gente pode imaginar que para o futuro teremos muito mais disso acontecendo.
Eu conversei com Fábio Cosmo, da Escola Politécnica e diretor do Centro de Inteligência Artificial da USP, e Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP, que falaram sobre o uso da inteligência artificial no ensino. Simone Lemos, Rádio USP São Paulo.
E olha, quem gosta de um cafezinho sabe que não está fácil encontrar o produto com preço em conta. A bebida mais consumida pelo brasileiro está cada dia mais cara. Vamos entender o que está acontecendo com o nosso cafezinho, né, de cada dia, com a repórter Sandra Capomatto.
O preço do café começou a subir no final de 2023, quando outros países como Vietnã e Indonésia produziram menos. Ano passado, a safra do Brasil também foi bem menor, por causa da seca e das altas temperaturas. O preço no campo disparou. Só para se ter uma ideia, a saca do café Conilon, de 60 quilos, está R$ 2.000. Em 2023, ficava em torno de R$ 750. Em janeiro, a saca do Arábica subiu 6,8%, passou para R$ 2.300, o maior valor em 28 anos. O economista Luciano Nakabashi, professor do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, explica a crise do café.
O café ele está aumentando por uma série de fatores. Então a gente pode colocar fatores como uma redução da oferta em países que são importantes produtores, como Brasil, Indonésia, Vietnã, por questões climáticas. No Brasil você tem a questão cambial, ou seja, conforme o dólar vai aumentando de valor, as commodities elas são denominadas na moeda internacional, que é o dólar, e aí em real fica mais caro. Mas o principal elemento é essa questão de oferta e demanda, se juntando aí com especuladores que se aproveitam desse cenário para especular que o café vai aumentar mais ainda e entram como compradores. Isso acaba sendo um elemento que causa uma pressão adicional.
Diminuiu a oferta por causa de fatores climáticos, mas o consumo do café cresce aqui no Brasil e em outros países. O clima está afetando também outras culturas agrícolas.
Essas mudanças climáticas, por exemplo, as queimadas no estado de São Paulo, pegou muito em canaviais, mas também em plantações de café. Então, não só as queimadas, mas períodos prolongados de seca ou de muita chuva acabam também afetando a produtividade do café. Quanto mais oscilações climáticas adversas, isso acaba afetando a produtividade não só do café, mas de outros tipos de grãos e produtos agropecuários.
Uma quantidade maior de café está saindo pelos nossos portos. As exportações bateram recorde. No ano passado, terminamos 2024 com números acima de 50 milhões de sacas de café, entre torrado, solúvel e café verde. Ou seja, há um aumento na exportação aliado a toda a demanda que existia, por embarcadas safras e estoques.
Eu acho que é menos relacionado à safra e mais com uma queda de produção nesses países que são relevantes, juntamente com uma demanda que continua forte, café e consumo. Porque você tem estoques, né, para regular essa questão da safra. Os estoques também estão baixos, então isso é muito mais do que uma questão ali de safra, é uma questão de fato, pode ser ainda conjuntural, mas é uma questão ali de excesso de demanda, né? Ou seja, a demanda é maior do que a oferta por algum tempo, e que vem reduzindo os estoques de café e, consequentemente, afetando o preço. Então, o aumento de preço tem muito a ver com o estoque baixo, né? O estoque está baixo porque a oferta tem sido menor do que a demanda.
O professor Luciano Nakabashi entende que o cenário é desafiador. As projeções da safra para 2025 não são boas.
Eu acho que a expectativa de queda vai ser difícil. Não tem previsões de grandes aumentos de produção. Teve chuvas expressivas em lugares que são produtores de café. Isso vai ajudar. Mas acho que não o suficiente para a gente ver uma queda sensível. Acho que talvez uma acomodação do preço, o preço ficando alto por algum tempo ao longo de 2025, porque os estoques estão baixos.
O produto já é o mais caro da cesta básica, com alta de 37,4% em 2024, sobre o ano anterior. O preço pode continuar amargo. Mesmo assim, é difícil achar quem fique sem um cafezinho. Ouvimos o economista Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, explicando a crise do café. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
Agora é meio-dia e 28 e o Jornal da USP no Ar, edição regional, de hoje chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção e participação, Felipe Medeiros. Na técnica, Mário Broder e Luiz Fontana. E coordenação, Gabriel Soares. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E já está chegando por aqui o Express Cultura, para você ficar por dentro das dicas culturais de hoje em Ribeirão Preto.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.